Olá, muito boa tarde. O Parlamento dos Açores aprovou ontem uma proposta do Partido Socialista que, na prática, mantém a proibição da pesca de atum nas zonas de proteção total na rede de áreas marinhas protegidas, mas permite a atividade nas zonas de proteção alta. Os socialistas, que inicialmente pretendiam que a pesca de atum com a arte de salto e vara, cada pescador a utilizar apenas uma cana com isco vivo para a captura do atum, fosse permitida na nova rede de áreas marinhas protegidas dos Açores, chegaram a um entendimento com o governo de coligação, segundo o qual a pesca é permitida, mas apenas nas zonas de proteção alta.
A proposta resulta de um acordo entre o Governo Regional e o Partido Socialista, assumido com responsabilidade política, que permite salvaguardar e minimizar os impactos diretos da implementação das áreas marinhas protegidas sobre o setor das pescas. Com esta proposta e com o compromisso assumido pelo Presidente do Governo Regional dos Açores, o Partido Socialista garante que as compensações financeiras decorrentes da implementação das áreas marinhas protegidas, financiadas por fundos que chegam à região, sejam pagas aos pescadores no prazo máximo de 90 dias.
Joana Pombo Tavares, deputada socialista, na apresentação da proposta. A redação final da proposta do PS não agradou, no entanto, a todos os elementos da própria bancada socialista, já que o Alberto Rita, antigo presidente da Federação das Pescas dos Açores e atual deputado socialista, votou contra a iniciativa do partido. Também Oliveira Santos, deputada do Chega, criticou a solução agora encontrada, adiantando que o seu partido concordava mais com a proposta inicial do PS por defender melhor os interesses dos pescadores.
Estou já com isso, Chega, de estar em negociações com o PSD. Depois vão fazer também às escondidas. Os senhores acusam Chega de apresentar substituições integrais de propostas que levou à Comissão. Os senhores acabaram por fazer o mesmo. Os senhores foi imitando o Chega, é isso. A gente tem vagas se quiserem passar para cá.
Por seu turno, António Lima, deputado do Bloco de Esquerda, contestou também o acordo atamancado estabelecido pelo Bloco Central.
Como isto resulta mais de uma questão política do que uma questão efetivamente técnica, leva a que o diploma tenha, fica assim atamancado com uma questão que era totalmente desnecessária e que diz mesmo que isto é mais um acordo Bloco Central do que um acordo pelo mar.
Ora, por sua vez, o secretário regional do Mar e das Pescas, Mário Rui Pinho, explicou em plenário que o acordo agora estabelecido entre o Executivo e o principal partido da oposição não altera em nada os pressupostos iniciais sobre as atividades permitidas na nova rede de áreas marinhas protegidas.
Alterar a função ecológica nesta altura do campeonato era regressar ao início e termos que negociar todo este processo e, portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida que o Partido Socialista ponderou e bem procurou esta convergência.
O acordo foi elogiado por João Bruto da Costa, líder parlamentar do PSD, que definiu o entendimento alcançado entre o governo e o PS com a necessidade de garantir um compromisso a favor das pescas.
Quero, neste momento, também elogiar a abertura do Partido Socialista para o diálogo com o Governo Regional, com o Sr. Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, para este compromisso a favor dos Açores, compromisso a favor do futuro dos Açores, mas, sobretudo, compromisso a favor do futuro das pescas nos Açores.
Também Pedro Pinto, do CDS-PP, e João Mendonça, do PPM, partidos que apoiam o governo, manifestaram o seu apoio favorável à proposta de entendimento, considerando que garante a preservação das áreas marinhas protegidas e, ao mesmo tempo, mantém o equilíbrio ecológico. Peter Neves, do PAN, concorda com a solução encontrada, mas deixa pontos de discórdia.
O PAN não aceita esta lógica de exceção permanente, nem aceita que se transforme um instrumento de conservação num compromisso político frágil. Não acompanhamos a banalização das exceções, nem a ideia de proteger o mar é compatível com abrir mão da proteção, sempre que ela incomoda.
A proposta socialista acabou aprovada por larga maioria, apenas com os votos contra de António Lima, do Bloco de Esquerda, de Gualberto Rita, do Partido Socialista, e de Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, que não chegou a intervir no debate. Por outro lado, o Parlamento açoriano rejeitou um decreto do Bloco de Esquerda que criava apoios para os pescadores devido à rede de áreas marinhas protegidas. O diploma foi rejeitado com os votos contra de PSD, CDS, PP e PPM, as abstenções de Chega, PS e IL e os votos a favor de Bloco e PAN durante o plenário da Assembleia Legislativa. Na apresentação do diploma, o deputado do Bloco lamentou que a rede de áreas marinhas protegidas tem entrado em vigor a 1 de janeiro deste ano sem os apoios aos pescadores estarem consagrados em letra de lei. O Bloco explicou também que a proposta previa que os critérios dos apoios fossem elaborados por uma comissão plural e estabelecida uma compensação periódica correspondente à totalidade das quebras de rendimento. No debate, o secretário regional do Mar e Pescas considerou que a iniciativa do Bloco propõe legislar primeiro e consultar depois, ao contrário da proposta do governo regional, que parte de um processo participativo. Mário Rui Pinho adiantou ainda que o executivo está a fazer o regulamento da compensação e a desenvolver a plataforma onde os pescadores se poderão candidatar e disse que os apoios ainda não foram implementados porque só ontem foi discutida a proposta do PS sobre a rede de áreas marinhas protegidas dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Plano Regional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2021-24 apresenta fragilidades estruturais significativas no domínio das substâncias ilícitas na Ilha de São Miguel, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas. Ora, o relatório revela que o documento não estabelece metas quantificáveis nem define indicadores de desempenho ou resultados, impossibilitando a avaliação da eficácia, eficiência e impacto das ações implementadas ou a implementar. De acordo com o Tribunal de Contas, a ausência destes elementos compromete o acompanhamento, monitorização e avaliação da política, limitando a verificação do cumprimento dos objetivos definidos e a análise do sucesso da estratégia. A auditoria conclui que o governo despendeu 4,3 milhões de euros na execução do plano, o que representa menos 2,6 milhões do que o previsto, resultando numa taxa de execução de 61,8%. No entanto, segundo o documento, foi possível apurar que no cómputo global, o governo regional, através de serviços das áreas da saúde e da solidariedade social, financiou atividades no âmbito do combate à toxicodependência de drogas ilícitas com pelo menos 10,1 milhões de euros no período de 2021-24. A auditoria inclui também a análise das estratégias globais dos maiores municípios da Ilha de São Miguel, orientadas para o combate à toxicodependência, tendo concluído que o município de Ponta Delgada não dispõe de uma estratégia específica e que a existente no município da Ribeira Grande ainda não foi operacionalizada. O Tribunal de Contas recomenda ao Governo que pondere em futuros planos regionais e estratégicos de combate às dependências definir claramente as ações a desenvolver, as atividades responsáveis e parcerias envolvidas, bem como os indicadores específicos, mensuráveis e verificáveis, de modo a permitir o seu adequado monitoramento e avaliação.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As candidaturas ao programa Sol Energy para a instalação de sistemas solares fotovoltaicos para autoconsumo nos Açores reabriram esta sexta-feira, permitindo a retoma da submissão de novos pedidos de incentivo no âmbito deste instrumento central na promoção das energias renováveis. Segundo o Executivo açoriano, as candidaturas decorrem até 28 de fevereiro, sendo que o Sol Energy dispõe de um limite orçamental global de 60 milhões de euros e tem como objetivo alcançar uma meta de 38,2 megawatts de potência instalada na região autónoma dos Açores. O Sol Energy destina-se a cidadãos e a entidades coletivas, com exceção da administração regional e da administração direta do Estado. A Associação de Municípios da Ilha do Pico e o Governo Regional definiram um plano de ação conjunto para avançar com a ampliação do aeroporto do Pico, uma obra muito reivindicada pelos picoenses. De acordo com o município da Madalena do Pico, a Associação de Municípios da Ilha reuniu na quarta-feira com o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolheiro, definindo um plano de ação conjunto para avançar com a ampliação do aeroporto.
Esse compromisso ele reiterou junto dos três municípios da Ilha do Pico, chegando à conclusão de que essa ampliação é possível, assim o faremos e assim trabalharemos em conjunto.
Catarina Manito, a presidente da Associação de Municípios da Ilha do Pico. No encontro, os municípios e o Governo Regional alinharam estratégias, estabelecendo diferentes formas de colaboração institucional com o objetivo de financiar e formalizar projetos de investimento regional.
Se há uma solução apontada nos estudos que melhora a operacionalidade do Pico, que retira uma série de constrangimentos, deverá ser essa solução que deverá ser adotada, sabendo de que não há realmente soluções ideais e que há coisas que não são controláveis nem sejam passíveis de ser alteradas, nomeadamente os ventos e a presença da montanha.
Ainda segundo a nota, este trabalho conjunto entre os municípios e o Executivo açoriano poderá abrir portas à possível candidatura a fundos do PAIO 2030 para a execução da empreitada de ampliação. Foi apresentado o novo portal do Poder Local, a plataforma digital criada para simplificar procedimentos e modernizar a relação entre o Governo Regional e as autarquias, e é financiado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. A apresentação do novo portal decorreu esta quinta-feira na sessão de abertura da Formação Freguesias 2026, que reuniu autarcas e colaboradores das juntas de freguesia na cidade da Horta, na Ilha de Faial, tendo o presidente do Governo, José Manuel Bolheiro, explicado que a plataforma funcionará como um ponto único de contacto com as juntas, permitindo a submissão e o acompanhamento de candidaturas, reduzindo a burocracia e os tempos de resposta.
Concentrar para melhor escrutínio e transparência, melhor defesa no que diz respeito à cibersegurança e, obviamente, potenciar a acessibilidade digital dos cidadãos, dos administrados. Estamos a ser exemplo também para o país e queremos ser um bom exemplo no contexto comunitário e de aproveitamento dos fundos comunitários e deste escrutínio e transparência que aqui fica assegurado.
O novo portal do Poder Local foi financiado no âmbito do PRR com cerca de 73 mil euros acrescidos de IVA. O chefe do Executivo açoriano realçou a proximidade como marca essencial do exercício autárquico e reconheceu o esforço diário de quem traz tanto com tão pouco e que asseguram o serviço público nas freguesias e municípios açorianos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O 5º Inventio Festival Internacional de Tunas acontece a 17 e 18 de abril no Coliseu Micaelense. Organizado pela Tuna Académica da Universidade dos Açores, o evento vai contar com tunas convidadas de Lisboa, Bragança e Canadá. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Partilhar a cultura das diferentes tunas é um dos objetivos, como adiantou a Atlântida João Muniz, magíster da Taua.
O festival em si pertence muito à mesma interligação de tunas, ou seja, podermos partilhar um bocadinho da nossa cultura, receber um bocadinho da cultura dos outros, perceber as diferenças dos meios académicos. Pronto, a nossa universidade acaba por ter algumas regras que este fora não tem, ou vice-versa, e poder partilhar um bocadinho desse espírito académico que anda por todo o mundo. E naqueles dias, o importante, no meu ponto de vista, acaba por ser mesmo isto: perceber as diferenças entre a praxe, mesmo na nossa vestimenta, o porquê das diferenças, as cores, todos estes pormenores que nos diferenciam enquanto tuna, mas que no final do dia acabam por nos unir, que é a música.
De participantes serão duas tunas de Lisboa, uma de Bragança, uma do Canadá, para além da Taua e restantes tunas da Universidade dos Açores. Mas o convívio académico começa muito antes do festival.
Nós passamos para uma parte onde temos a recepção na Câmara Municipal Ponta Delgada na tarde de sexta-feira, antes das Charnatas, ainda antes das Charnatas, que é quando todas as tunas já conseguem estar presentes em São Miguel. Fazemos a recepção, mostramos aqui as nossas portas da cidade, a Câmara Municipal de Ponta Delgada. Eles fazem uma pequena apresentação sua ao Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e depois à noite seguimos para as Serenatas, que este ano vão decorrer na Igreja da Matriz, São Sebastião. Após isso, temos os nossos after parties, que ainda estamos a definir o local, e depois, no dia do espetáculo, também vai ter o espetáculo em si, e passamos depois para uma noite na Universidade, onde todas as pessoas podem estar presentes, que vamos ter lá o normal das tunas, bares, música e muita animação.
Celebrar a cultura das tunas será assim a finalidade da 5ª edição do Festival Internacional de Tunas, que este ano remete para o tema Taskmaster, programa de televisão por ser divertido de acordo com o Magister da Taua.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.